Muito obrigado pelo convite. Nesses minutinhos vamos poder esclarecer um pouquinho de uma doença bem frequente. Quase todo mundo tem na família alguém que operou de apendicite aguda. É uma doença, ao contrário do que as pessoas pensam, uma doença de adulto jovem, do adolescente até o adulto jovem. Não é muito comum em pessoas mais velhas, mas acontece.
Tem como escapar depois de uma certa idade, então, doutor?
Não é que escapar, ela inflama por diversas fatores. Todo mundo tem um apêndice. O apêndice é um órgão que está localizado no início do intestino grosso. É tipo um dedo de luva. É um apêndice que está ali localizado à direita.
É uma sobrinha que tem.
É uma sobrinha do intestino. Ela é um órgão vestiginal, que a gente chama. Foi um órgão que já foi usado muito no passado, nos nossos primórdios, aí, quando a gente tinha uma alimentação mais à base de
grãos, né,
grãos, né? E coisas.
Ervas.
E com o desenvolvimento do homem, que mudou o tipo de alimentação, é um órgão pouco útil na atualidade. Hoje em dia a gente não sabe muito bem para que ele serve, mas tem alguns estudos que falam que tem alguma relação com alguma coisa imunitária e com alguma coisa de ter bactérias boas ali, né? Então ele está ali um órgão. A gente não tira apendicite, não vai realizar apendicite em quem tem apêndice, porque todo mundo tem apêndice. Vai ser indicado quando tem alguma inflamação e tem uma indicação precisa para indicar a cirurgia.
É curioso ver isso. Ele já fez sentido para o homem primitivo, né? Acho que era para raízes até, né, doutor? Que
se alimentava. Muita folha. Quando mudou o tipo de alimentação, começou a ficar em desuso. E hoje em dia tem várias teorias, várias coisas que falam aí, mas ainda a gente, bem certo para que serve, não tem...
Não está comprovado ainda.
Não está comprovado. Como eu falei anteriormente, tem às vezes alguma coisa de ter bactérias boas ali que servem para repor a flora do intestino, ou alguma coisa imunológica que a gente não sabe bem. Então, é uma coisa bem comum. Há umas doenças do abdômen mais frequentes que tem.
É o que mais dá cirurgia nesse público jovem aí hoje, doutor?
Eu acho que dá. Eu não tenho levantamento aqui de cabeça. É mais comum em homem, né? Então é uma doença mais comum em homens, mas dá muito em mulheres também.
E é curioso isso, né? Porque a gente não sabe ainda bem para que serve o apêndice, mas se tem algum relato até de pessoas que tiraram o apêndice depois de determinada crise, ou até alguém que já tira para prevenir, né, que essa crise aí venha, que esse problema venha, que exija uma cirurgia de emergência, de alguma mudança fisiológica também depois, doutor, muda a qualidade de vida? Nada, tem que comprovar.
Mas a gente não, hoje em dia não se indica a cirurgia para prevenir apendicite aguda, né? A gente só indica a cirurgia da apendicite aguda se tiver apendicite aguda, se tiver inflamatório, se tiver infeccioso o apêndice. Não. Você não vai fazer porque, mesmo sendo uma cirurgia de baixo risco de complicação, toda cirurgia, se você fizer muita cirurgia, vai dar complicação ou de ferida, ou de infecção, pode dar uma hérnia, pode dar uma obstrução no futuro, não. Então tem que ser bem específico para indicar a cirurgia.
Certo, não pode tirar só porque quer, com medo, porque dá medo, né? Quem não passou por isso e ouve os relatos dizem que é uma sensação muito dolorida, né? Uma dor muito forte na região do abdômen.
O início da apendicite aguda, ela normalmente começa com dor abdominal, na boca do estômago, se irradia para o lado direito, normalmente. Às vezes acompanhar de náusea, vômito, perda do apetite, febre, pior do estado geral. E é uma patologia que tem inúmeras outras patologias e diagnóstico diferencial, né? Então, não é porque está com dor na barriga, tem que já é apendicite. Uma das coisas que complicam é a automedicação. Por exemplo, a pessoa começa com dor, não sabe o que é, toma o anti-inflamatório, o antibiótico, vai postergar um pouco o diagnóstico. Às vezes pode perfurar o apêndice, dar uma coleção intra-abdominal, alguma coisa assim. Então, às vezes é melhor não tomar a medicação, esperar a doença evoluir e dar o diagnóstico. A partir do diagnóstico, não é uma emergência, não precisa operar em uma hora, duas horas, mas é uma urgência, vai ter que operar em algumas horas, tem que ser operada a apendicite.
Pois é, o pouco do que eu ouvi de pessoas que tiveram essas crises de dores, né, e foram para a cirurgia, doutor, é de que era uma coisa até urgente, assim. Tava aquela dor muito forte, foi para o hospital, descobriram que era apendicite e tiveram que fazer o procedimento. Agora o senhor falou de outros sinais, né, que acabam aparecendo. esses outros sintomas de dor na boca do estômago, perda de apetite, eles aparecem durante quanto tempo? Então não é, algo na hora.
6 horas, 8 horas, 10 horas antes, não é. Não,
mas é no mesmo dia, então.
No mesmo dia.
Não chega a ser uma semana direto.
Não, assim. Não. Em alguns casos, tudo na vida, na medicina, nem 8, nem 80. Em alguns casos que pode ter uma crise apendicular, que é uma inflamação, ele vai e volta, pode ter dores, uma dor mais crônica, às vezes difícil de diagnóstico. Nós estamos falando na maioria dos casos, que começa de um dia em 24, 48 horas, vai chegar o diagnóstico para operar. Mas é uma coisa mais rápida, não tem como esperar.
Uhum.
Não tem como. Tem algumas outras formas de tratar hoje com antibiótico, mas são para casos muito específicos, né?
Bom, o senhor falou que esses sintomas aparecem num período de 24 horas, em alguns casos vai para a cirurgia. Como é que o médico identifica se o problema é na apendicite mesmo, né?
Aí, hoje o que a gente tem? A história do paciente, ele falar, o exame físico, que é muito importante. Ele é clássico, tem alguns sinais que o médico identifica e é clássico.
E tem que abrir para examinar ou
não? Não. Só palpa pelo. E hoje, mais exames laboratoriais, de sangue e de urina, para excluir outras formas de dor. Hoje a gente tem a ultrassom e a tomografia. Nem sempre precisa fazer esses exames complementares de imagem. Às vezes só com o exame físico. Em homem, principalmente, é bem clássico o apendicite. Em mulher é mais complicado, porque a mulher tem problema de ovário, pode ser ovulação, pode ser uma infecção urinária, pode ser um cálculo ureteral que está descendo, pode ser um problema de vesícula. Então, não é toda dor abdominal que é apendicite. Mas sempre o médico, quando se for consultar, ele sempre fica pensando no apêndice. Por isso que, às vezes, tomar muito medicamento prévio da consulta, eu vou tomar o remédio e vou consultar. Às vezes atrapalha e às vezes retarda o diagnóstico, né?
Certo. Então, o diagnóstico, na verdade, ele é fácil desde que você não atrapalhe o médico, doutor.
Não, tem alguns casos que às vezes o apêndice é retossecal, que ele está por trás do intestino grosso. Ele está mais para cima. Às vezes demora um pouco para a gente diagnosticar. Ele inflama, ele aumenta devagarinho. Ele não tem aqueles sinais clássicos. Mas aí o paciente começa a apresentar febre, começa a apresentar pior do estado geral. Aí o exame, normalmente, aí se faz necessário os exames de imagem, né? Hoje, normalmente, com acesso na nossa região da tomografia, se você ficar na dúvida, é realizada a tomografia.
Descobre na hora ali. É. Agora, doutor, urgência, né? Temos aí um problema que precisa ser resolvido de maneira rápida. A pessoa, quando passa a apresentar esses sintomas, vai no plantão, liga para o seu médico,
não dá tempo de agendar. Às vezes vai no plantão, às vezes no consultório, depende. Mas normalmente, os casos de apendicite, é uma dor. É variável, tem gente que sente mais dor que outras e começa a ter dor, para de alimentar, a barriga às vezes começa a distender e ele vai normalmente no pronto atendimento do hospital, que às vezes pode acontecer à noite, durante o final de semana, que às vezes o médico não está ali. Às vezes não consegue marcar, às vezes no posto de saúde ele consegue ser avaliado e é examinado. Quando é examinado, normalmente se tem uma suspeita, aí vai realizar os exames, às vezes fica na dúvida, repete os exames no outro dia, pelo menos exame de sangue, para acompanhar. Poucas vezes o exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, ela fica em dúvida, mas às vezes pode ser que ele faz a tomografia, precisa esperar mais algumas horas. Isso é questão de dias para chegar ao diagnóstico definitivo.
Uhum. Tem um prazo também para que a cirurgia seja feita e o procedimento é sempre a cirurgia ou tem outra saída também, doutor?
Não, é uma urgência, mas não é uma emergência. Urgência você pode operar dependendo da disponibilidade de ter alguma outra urgência antes dela, ou se pode postergar. Depois do diagnóstico, o mais interessante é dar o diagnóstico. Você vai operar, por exemplo, dar o diagnóstico meia-noite. Não precisa operar meia-noite, vai operar 7 da manhã com a equipe mais descansada, com o anestesista mais descansado. 10 da manhã, vamos dar um diagnóstico, pode ser operado à tarde, vai depender muito, não é uma urgência, não é uma emergência, é uma urgência que você tem algumas horas para operar.
Mas 12 horas então pode se esperar?
Pode ser, às vezes 10, 12 horas, às vezes depende de cada caso. Às vezes o paciente tem sinais, por exemplo, de septicemia, está lá com perfuração com ar no apêndice. Aí tem que operar nas próximas horas.
É o que eu ia pedir para o senhor. O que que acontece se a pessoa não fazer essa cirurgia dentro do período que é indicado pelo médico?
O apêndice vai... A evolução, como é uma infecção intra-abdominal, é progressiva. O paciente vai entrar em... Vai dar uma... Por exemplo, último caso, septicemia. Mas antes, ele vai começar com a piora da dor, a piora do estado geral, piora dos vômitos, a febre não diminui, começa a dar um abscesso de uma coleção peri-apêndice, né? Então, não tem como não operar.
O senhor falou septicemia, quer dizer que bactérias vão
para... A bactéria circula, tem uma resposta inflamatória do organismo, começa a cair a pressão, aumentar a frequência cardíaca, que é um caso mais grave. Né?
Chega a vazar até fezes para o restante do abdômen?
Pode acontecer. Isso pode acontecer.
E aí...
Porque às vezes, por exemplo, se você... Porque não, nós estamos falando aqui do é apendicite, mas às vezes a apendicite pode confundir com alguma outra coisa, com uma infecção urinária, e vem um apendicite. Por exemplo, uma paciente já está tomando um antibiótico e às vezes demora para dar o diagnóstico. Aí ela perfura e pode dar fezes. Às vezes, raros casos hoje em dia, precisa usar, tirar um pedaço maior do intestino, fazer uma colostomia, mas é um caso, tem casos dramáticos, por exemplo... pode ser confundido com uma doença inflamatória, por exemplo, doença de Crohn. É uma doença que é uma doença inflamatória do intestino que pode confundir o médico e às vezes a tomografia dá com uma apendicite e não é uma apendicite. O médico chega lá para operar e tem um processo inflamatório, uma perfuração do intestino. Às vezes pode ser confundido com um tumor do intestino, né? Em pacientes mais velhos, né? Normalmente pacientes acima de 60 anos, quando tem apendicite, tem apendicite em pacientes mais velhos, mas normalmente pode ter outra coisa. Pode ter um divertículo perfurado, então pode ter uma vesícula inflamada. Então...
Bem perigoso, né, doutor?
Antes não, não é que é perigoso. É uma doença muito comum que é
que
feita...
Que assusta, né? Quem ouve aqui fica pensando, o senhor falando tanta coisa. Até uma das perguntas é, pode levar à morte não fazer essa cirurgia, não tratar de maneira adequada, doutor?
Sim, se não, a apendicite, um dos casos pode ser o óbito, né, de você levar. Mas hoje em dia é uma cirurgia que é segura, feita em quase todos os hospitais do Brasil. É uma cirurgia que faz com um bloqueio, né? Então, é uma cirurgia que, na maioria dos casos, ela transcorre super bem.
Certo. Doutor, vamos para um intervalo comercial. Agora 11h21. Daqui a pouco nós trazemos algumas perguntas aqui dos ouvintes e vamos falar já também sobre o que pode levar a apendicite, o que a medicina já sabe que pode causar esse tipo de problema, se tem a ver com alimentação. E também vamos falar sobre o procedimento cirúrgico que hoje é realizado. Agora 11h22. Nosso convidado hoje é o médico cirurgião, doutor José Davi Cartabil.
Rede Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o programa Temática, agora 11h30. Nós estamos recebendo hoje o Dr. José Davi Cartabil, que é médico urologista, tem vasta experiência, na verdade, com cirurgia, inclusive com utilização de robôs, e também já fez muita cirurgia também, né, doutor, de apendicite. Aliás, apendicite hoje é o tema que estamos abordando. No bloco passado já falamos bastante sobre esse problema, como é que você procura atendimento, da importância, primeiro, na verdade, de você identificar que se trata de um problema no apêndice. E agora, doutor, vamos falar se tem alguma condição física, tem algum grupo. O senhor falou que homens têm mais chance de apresentarem essas crises aí e precisarem da cirurgia. Mas mulheres também, né?
São homens e mulheres, né?
Mulheres também têm esse problema.
É um pouquinho a mais nos homens, né? Porque o urologista, você falando ali, só corrigindo você, todo urologista é um cirurgião geral. Uhum. Uns se dedicam mais à cirurgia geral e à uro, eu só me dedico muito só à urologia, e atendo, atualmente eu faço algumas cirurgias de apendicite, entro em todas as apendicites lá de Sananduva, e quando o colega sai de lá, eu opero lá com ele. Eu opero sozinho.
Legal. Doutor, tá. E sobre as condições, tem um grupo entre os homens, os obesos têm mais problema? Tem como a gente identificar?
Não, eles falam que tem alguns estudos que o tabagismo tem uma relação um pouquinho maior com apendicite, mas é pouquinha coisa. Não tem. O que mais tem é ocorre uma obstrução. Por que, que ocorre apendicite? Normalmente ocorre com uma obstrução do apêndice, e as bactérias que estão dentro do apêndice começam a proliferar, a produzir toxinas ali, e começa a distender. Aí por isso que dá dor. E por isso que ele perfura, diminui a parte circulatória dele. E as outras coisas que a gente pode falar são infecções virais. Uma gastroenterite pode alterar a flora bacteriana do intestino. Alguma coisa viral que aumente o linfonodo ou aumente a irrigação, diminui a irrigação do apêndice.
O pessoal até pediu da alimentação aqui, doutor. Tem algum estudo ou algo que associa?
Dieta pobre em fibras. Dieta pobre em fibras favorece um pouco a mais o quadro de apendicite.
Pessoas que não vão muito ao banheiro, né? Não evacuam. Tem mais problema também?
Tem. É porque normalmente vai comer pouca ingesta de fibras, vai ter pouca ingesta de líquidos, consequentemente tem uma probabilidade um pouquinho maior. Mas esse paciente aí, com o desenvolver dos anos, vai ter um problema muito mais sério de divertículos, né? Que cocô tem que ser feito na melhor, tentar ser todo dia.
Uhum. Pelo menos uma vez por dia é o ideal,
uma,
né?
Vez por dia.
É, quem tem problema não consegue ir no banheiro, fica imaginando isso, né?
Não tem, tem que ter uma rotina, né? Uhum. Tem rotina de alimentar, tem rotina de tem que melhorar. E hoje em dia a gente, com nutricionista, que tem muitos nutricionistas que têm várias experiências nisso, eles com uma melhora da dieta, uma melhora dos hábitos, ir no banheiro não usar celular, tem aquele momento de ir lá, porque às vezes o cara vai lá, vai ler, vai usar celular, a única coisa que ele não se preocupa é com fazer evacuar, fazer. Sim. O cocô.
Essa até é uma pauta boa, quem sabe no futuro a gente trata com mais profundidade. Uhum. Sobre como melhorar, né, o reloginho do intestino. Eu aproveito aqui a pergunta, doutor, da Sônia de Carvalho, que ela pede qual é o procedimento quando a apendicite já estoura antes da cirurgia, para falar sobre como ela é realizada hoje, essa cirurgia. O senhor já opera com robô, é possível utilizar o robô também?
Com robô é possível, mas hoje em dia, com o máximo que é feito, a gente faz cirurgia aberta. Se ela perfurou ou não perfurou, a gente vai saber quando está lá, na maioria das vezes. É feito com incisão no lado direito ou por videolaparoscopia. Hoje, lá em Sananduva, pelo menos eu e o Márcio, que nós operamos juntos, nós estamos dando uma preferência muito grande por laparoscopia, que precisa menos tempo de internação. Se tiver uma coleção ali, a gente não movimenta muito a secreção, consegue aspirar, às vezes deixa adreno, às vezes não deixa, às vezes usa um antibiótico de largo espectro, mas é a cirurgia que tem que ser feita. Quanto menos invasiva, melhor. Mas não é todo local que tenha disponibilidade da laparoscopia.
Tem também uma outra pergunta aqui, doutor. Não sei bem se é da tua área, mas eu faço aqui, que é a pergunta da Maristela. Ela diz o seguinte: bom dia. Tenho uma dúvida, que é dor contínua, no caso no estômago, ou só do lado direito, que dá soluço, arrotos e ânsia, além de pressão oscilando, suor frio e quente. Será que é sintoma da apendicite? Obrigado, ela diz aqui.
Ricardo, provavelmente não. Mas é difícil de avaliar sem examinar a paciente. Porque apendicite é uma coisa mais rápida, né? É uma evolução mais... Ela é sempre progressiva. Ela vai complicar, ela vai aparecer em algum momento. Em poucas horas, dias ali, um, dois dias, ela aparece. No máximo, 3, 72 horas. Vamos colocar no máximo, ela vai aparecer. Isso aí teria que investigar. Tem várias outras coisas. Porque depende da idade, se tem algum fator emocional ou não. Precisa, às vezes, fazer o exame de imagem, uma endoscopia. Tem várias outras coisas que tem que investigar. Mas é uma paciente que precisa ser investigada. Começar, às vezes, por um clínico, depois por um cirurgião geral, ou até com um gastroenterologista.
No caso da apendicite, doutor, quando vem aquela crise, aquela dor, a pessoa, ela consegue ir por conta própria até o pronto-socorro?
Consegue. A dor, normalmente, não é tão grande assim. A dor do cálculo renal é pior do que da apendicite, às vezes. A cólica renal é mais forte. A apendicite, às vezes, o paciente teve uma dor... É muito variável, mas às vezes não é um absurdo que o pessoal fala assim. Às vezes, depois que começou a dar o diagnóstico, começa a... Tem pacientes que não conseguem caminhar, mas raramente acontece isso. Normalmente, uma dor abdominal que se irradia no fossa ilíaca direita, no lado direito, embaixo, e acompanhado de febre, calafrios... É bem, às vezes é bem sutil o diagnóstico.
A Maristela até completa aqui agora ela falou que é o paciente oncológico, está fazendo um tratamento de câncer de mama, que teve todos aqueles sintomas ali que a gente...
Ah, não. Aí não, não. Às vezes os quimioterápicos lá têm um efeito colateral de soluço, viu? E a quimioterapia, mesmo parando do uso dela, ela faz, ela tem um efeito de irritar o diafragma. É uma coisa comum que acontece nos pacientes oncológicos, né?
Pode estar associado à medicação.
A apendicite em paciente oncológico pode dar? Pode. É mais grave? É, porque às vezes demora para dar o diagnóstico um pouquinho, porque o paciente não manifesta. Paciente que faz tratamento reumatológico também é um paciente um pouquinho mais complicado, que às vezes os sinais não são tão evidentes, né? Às vezes o paciente não tem febre, às vezes a dor é bem discreta, tem uma gama ampla, mas é uma doença bem manejada hoje em dia. A chance de óbito hoje é muito pequena, né? Principalmente com o nosso sistema de saúde.
E uma cirurgia bem sucedida, doutor, depois de quanto tempo o paciente é liberado para ir para casa?
Ah, no outro dia, né? Em 24 horas. É uma cirurgia que, hoje em dia, quanto menos tempo ficar no hospital, melhor.
Uhum.
Se for laparoscópica, pode ir até no mesmo dia. Cirurgia aberta no outro dia. Aí vai depender se está perfurado, se não tem, se está precisando fazer uso de antibiótico venoso ou não. Mas normalmente no outro dia vai embora.
Então assim como vem, vai também, né?
É uma coisa bem coisa. O mais importante, Ricardo, como falei no bloco anterior, é dar o diagnóstico de apendicite. Porque como ela tem inúmeras outras patologias que confunde o diagnóstico lá, a gente precisa ter o diagnóstico certeiro de apendicite, né? Então, depois do diagnóstico é mais tranquilo até o tratamento e a evolução que a gente prevê.
Certo, não tenho mais tempo aqui, doutor. Quero agradecer a sua participação e também dos ouvintes aqui. Infelizmente, nem todas as perguntas podem ser respondidas no tempo. Boa sorte, doutor, e bom trabalho.
Ah, bom, obrigado por mais essa disponibilidade de horário que vocês me dão aqui para eu falar e poder esclarecer um assunto bem comum e frequente de todo mundo. E para todo mundo ficar, não é para assustar, uhum, mas ficar atento com os sintomas e não se automedicar. Porque a automedicação que atrapalha um pouco o diagnóstico do apendicite, como de uma colicistite, como de alguma outra patologia.
Tá certo, doutor José Davi Cartabil, médico cirurgião, especialista em urologia, conversando conosco hoje, 11 horas e 38 minutos, tem intervalo comercial.